Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, estamos começando o programa de hoje com ele que tá com a mão na tipoia, né? Fez uma cirurgia, mas tá bem, graças a Deus, tá aqui com a gente, né? É sempre bom ter você aqui. É, o nosso eterno campeão, presidente campeão, Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Café, boa noite, Fred Menezes, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva. Obrigado aí pelas palavras, já tá tudo bem, já estamos voltando hoje, né, Fred? E estamos aqui, né? É. Eu gostei ontem à noite e dormi bem, né?
Porque
o Vasco venceu.
O Vasco venceu e você dormiu anestesiado, né? Tomou anestesiazinha, pá.
O Vasco venceu com um gol isolado do Vegetti, rapaz. E Felipe Coutinho perdeu uma série de oportunidades, ficou barato, correu até risco no final da partida, mas o importante
é que venceu.
E
tava precisando dessa vitória, né, Júlio? Boa noite.
Boa noite para você, Café. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Fredão, ouvintes do Gabriel Esportivo. Realmente, o Vasco precisava dessa vitória, né? Uma vitória que chegou na hora certa para dar um alento ao time, para dar
um incentivo à torcida,
incentivo,
né?
Incentivo ao time, um momento de paz ao time. Agora, o que eu não gostei no jogo de ontem, o ponto negativo para mim do jogo de ontem não foi dentro das quatro linhas, foi fora das quatro linhas. A torcida tem que entender que o Vasco está vivendo um momento difícil financeiramente, está nessa briga aí com a 77 aí na justiça em relação à SAF, né? E o Vasco não tem um grande time para poder a torcida querer exigir demais do
treinador. E nem tem dinheiro para contratar bons atletas.
O que a torcida fez com o Carille ontem
pegou no pé dele.
Foi uma covardia, eu acho, sem necessidade. Mas daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso.
Beleza. Vamos falar com o Fred Menezes, o homem que está sempre com a mão perto do aro. Boa noite, Fred.
Doido, não me viu.
Basquete,
Tony.
Você jogava de quê?
Peguei poucas vezes no seu aro.
Você jogava de quê?
De armador. Longe lá do aro, longe. É, inclusive eu era o mais baixo da equipe, né? Então era o cara que chegava muito longe para pegar no ar.
Até porque ele sempre teve esse corpo aí, desde jovem.
É, então com um corpo malhadinho, né?
Pra pular e pegar no ar. Era meio dificultoso, né?
Tinha dificuldade. A conversa é assim. Bom, Tony, boa noite, Júlio, boa noite, Zé Maria, boa noite a todos os ouvintes do Gabriela Esportiva. E assim, hoje a gente vai começando com os bate-papos aqui.
O bate-papo sobre
o esporte.
Exatamente. É. A gente começou o bate-papo de hoje com uma polêmica, né? Que, na verdade, saiu na sexta-feira, dia 4, e agora que ganhou aquela repercussão, né? Porque o escândalo que envolveu a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, aí, que ganhou diversos capítulos, né? A partir de sexta-feira, além da denúncia sobre o aumento de salário das federações em 330%, né? A revista Piauí disse que a CBF contratou prostitutas para atender convidados, né? A reportagem do jornalista Alan de Abreu detalhou irregularidades na entidade máxima do futebol, né? E uma delas é a presença de diversas prostitutas para participar de um evento da CBF, como teria aí presenciado a Luísa Xavier da Silveira Rosa, né? Única mulher a ocupar o cargo da direção da confederação, né? Nada contra as prostitutas, são profissionais e tem que ganhar o dinheiro dela, agora sim, contra a CBF. E tem detalhes, né, que segundo eu fiquei sabendo hoje, ao tornar esse acontecimento público, né, que saiu, foi uma matéria da revista Piauí. A revista Piauí, ela não é aberta na internet, você tem que ter uma revista para assinantes. E aí, os meninos lá, os nossos colegas da ESPN TV, né, tornou o caso público e aí a CBF foi para cima do ESPN e os meninos foram suspensos. É, quer dizer, isso aí é uma ditadura.
Rapaz, nós vamos ter um mandato aí de 4 anos, esse mandato de Edinaldo, né? Porque agora sim, Edinaldo foi eleito, né? De fato e de direito, com 27 votos das federações e os clubes da Série A e B. Todo mundo votou em Edinaldo.
Uhum.
Então a eleição dele é legal, é legítima, entendeu? A imprensa está batendo porque, né, não está ainda ganhando o seu quinhãozinho, né? Por isso que a imprensa está batendo. A gente sabe como funciona o
sistema. Mas aconteceu, Júlio.
Se aconteceu ou não, isso é problema de Edinaldo.
Não,
ele é que. Entendeu?
Peraí. Deixa eu te falar. Deixa eu explicar aqui para você. Foi um fato, um acontecimento que a imprensa tornou público. É o papel da imprensa.
Ô, Toninho, deixa eu lhe perguntar. Peraí.
Difícil seria se a imprensa estivesse criando fatos, entendeu? Uma fake news, entendeu, Zé Maria e Fred?
Eu não estou dizendo que a imprensa lá do Piauí está mentindo, não. Eu só estou dizendo que ela não está mamando. A prova disso é que o comentarista da ESPN foi tornar o fato público, foi noticiar, aconteceu o que com ele?
Mas a ESPN é a que transmite a segunda divisão brasileira.
Aconteceu o que com ele? Foi afastado porque deve estar recebendo o seu quinhão. A verdade é essa, Zé Maria. A imprensa está batendo, uma parte da imprensa do Brasil, a do Sul e outras regiões, estão batendo porque ainda não estão na Folha. E se depender de Edinaldo, eles não vão entrar nunca, porque o caboclo ali está acostumado a receber pancada, entendeu? Eles vão ter que engolir, infelizmente.
É.
Tem coisa errada na CBF? Tem. Mas vai ser do jeito dele, e o jeito de Edinaldo é esse.
E segundo reportagem da revista Piauí, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues, aumentou os salários dos presidentes das federações estaduais de 50 mil para 215 mil, um reajuste de 330%. É? Se é legal...
Não é à toa que todos votaram nele, né?
Isso deve ter sido uma promessa de campanha, não é? Olha, se eu ganhar, nós vamos ajustar o salário aí. Quem que não quer ter seu salário ajustado? Ainda mais dar um salto desse.
Mas ele não precisava nem de ganhar a eleição. Ele podia até passar isso antes, né, da eleição.
A CBF é uma entidade privada.
Privada. É. Não é pública. Entendeu? O que a empresa tem que entender é isso. E Edinaldo, pelo que a gente conhece aqui, pela passagem dele na federação, e Itaqui Zé Maria, que conhece muito mais do que eu, o jeito dele é esse. Edinaldo é um cara autoritário. Ele é um cara que sabe resistir à pancada. Ele sabe suportar a pancada. A administração dele é do jeito que ele quer, do jeito que ele pensa. E vai ser assim durante 4 anos.
Beleza, então. A gente continua falando da CBF. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, deu atualizações sobre a busca da entidade por um novo técnico para a seleção após o sorteio dos confrontos da terceira fase da Copa do Brasil, né, na tarde desta quarta-feira, no Rio de Janeiro. O dirigente afirmou que as buscas pelo nome ideal são basicamente tocadas por Rodrigo Caetano, coordenador executivo-geral da seleção masculina, né? Assim que o nome for definido, ele entrará em ação. Os nomes mais cotados são os de Carlo Ancelotti, né, que tem cenário viável para assumir a seleção pelo momento ruim vivido no Real Madrid, e Jorge Jesus do Al-Hilal, né, que manifestou o desejo de comandar a seleção canarinho. Todos os técnicos estão empregados, mas Edinaldo afirma que o pagamento das respectivas multas rescisórias não será problema para a CBF. Vai, se o cara quiser vir, pronto, toma aqui o dinheiro, libera o homem aí, venha treinar a seleção brasileira. Espero que dê resultado.
Dinheiro nunca foi problema na CBF. O problema da CBF está no dedo dos empresários que querem mandar nas convocações, querem mandar, né, nas escalações. E treinador sério como Ancelotti, como Jesus, não vai aceitar isso.
Eu acho, viu, Tony, que Sim. Uma coisa ficou evidente, né, nos últimos tempos. Isso está muito claro na minha cabeça e acredito que na maioria, né, daquelas pessoas que gostam do esporte. O novo comandante da CBF será um técnico estrangeiro, não tenho dúvida nenhuma com relação a esse aspecto. E até me surpreende quando ainda começam a ventilar de novo o nome do italiano, Carlo Ancelotti, e do português
Jesus,
entendeu? Eu não sei porquê. Meu interior me fala exatamente o contrário. Eu acho que será um português.
É.
Mas, na minha cabeça, será um português que já conhece com raízes, com profundidade, o futebol brasileiro. Para mim, Abel Ferreira é o nome mais cotado, entendeu? Não sei por quê.
Técnico do Palmeiras, você acha que
eu
vai?
Acredito nisso.
Eu tava apostando em Jorge Jesus, que está com vontade de vir, tem um trabalho, fez um bom trabalho aqui no Brasil, no time do Flamengo, eu estava apostando no Jorge Jesus.
Bom, para ser o Abel também...
Ninguém teria um perfil melhor do que Abel
não
Ferreira.
Não custa nada, até porque a Leila...
A passagem do Jorge de Jesus foi muito rápida, viu, Tony?
Uhum.
No Flamengo, né? Conquistou tudo realmente, mas o Abel Ferreira já está aqui enraizado há quantos anos, né? Pelo menos 5 anos, né? E conhece como poucos a realidade do futebol brasileiro. Seria, na minha concepção, o melhor técnico estrangeiro para assumir a seleção brasileira. Agora o problema é: a Leila vai liberar
isso.
O Abel Ferreira?
E outro problema aqui é o seguinte: será que o Abel Ferreira está satisfeito em estar no Brasil? Ele tem 5 anos que está por aqui, né?
É.
5 anos.
5 anos.
A família dele já não está mais no Brasil, né? Eu ouvi falar.
Nunca veio.
Dirigir a seleção
é outra coisa.
É outra intensidade menor, Tony. Não é a mesma coisa.
Não tem dia.
E ele pode, inclusive, viajar.
Exatamente, muito porque a seleção só se encontra no período, né, das datas FIFA, entendeu? Então, eu tenho a impressão de que ele, na seleção brasileira, não teria nenhuma dificuldade de adaptação, mesmo porque teria um tempo para administrar, não só estar perto da família dele, mas acompanhar de perto, né, os atletas que atuam no futebol estrangeiro, no futebol europeu.
Futebol brasileiro, né? Ele vai ter que acompanhar do meu futebol brasileiro de perto. E eu não tenho, assim, eu não duvido muito de ele ir para a seleção, não, do jeito que a Leila Pereira tem também aí uma certa intimidade com o Edinaldo. De repente eles podem se entender. O Abel já está demonstrando que realmente está saturado de Palmeiras. Ele já anunciou, ele já tornou público que esse é o último ano dele. De repente, uma boa conversa com o Edinaldo e a presidente do Palmeiras podem antecipar a saída aí do treinador português. Quando você falou que seria o português, eu imaginei outro nome. Depois do Jesus, está sendo especulado, né? O Abel também, mas eu não pensei no Abel. Eu pensei no técnico que você falou, conhece muito bem o futebol brasileiro. Eu pensei no Arthur Jorge, treinador português, que foi campeão da Libertadores de Brasileiro, que, por sinal, é excelente treinador. Acho que a seleção estaria até em boas mãos. Mas você tem razão. Possa ser aí que aconteça a saída do Abel.
Muito bem, vamos lá, 6h24.
Gabriela Esportiva.
Hoje tem Copa Sul-Americana, tem Cruzeiro e... como é que é? Muxuque Runa. Cruzeiro vem de uma... Cruzeiro vem de uma derrota, né, na Sul-Americana. Cruzeiro perdeu, se não me engano, por 1-0, né, para União de Santa Fé. União de Santa Fé. Esse jogo de hoje.
É da Argentina. Hoje é um time desconhecido, né? Eu nunca ouvi falar nesse time aí que o Cruzeiro.
Repita o nome do time.
Adversário, né? Agora, Tony, o Cruzeiro
é Muxuque Runa.
Pois é.
Muxuque Runa.
Bota aí no Google aí e traduz aí pra ver como é que sai o nome desse time em português. O Cruzeiro tem um grande time, rapaz, tem grandes jogadores. Esse time desconhecido aí, acredito eu que não seja esse bicho papão todo. Eu acho que o Cruzeiro tem muito mais time e tem que aproveitar o fator casa, né? Vai jogar dentro de casa, diante da sua torcida no Mineirão. Eu acho que tem que se impor. Tá na hora do Cruzeiro mostrar, né, a sua força, porque o estadual não conseguiu mostrar, não foi pra final. Né? Tá iniciando o brasileiro de uma forma ruim, já tem 2 derrotas no brasileiro, se eu não me engano. Iniciou a Sul-Americana também com uma derrota. Então tá na hora da raposa acordar, porque senão, meu irmão...
A onça bebe água.
É. A raposa que dorme, a galinha come, viu?
Será um confronto inédito, né?
Não é galinha que. Não é raposo como é galinha?
Será um confronto inédito. Esse clube, o Runa, é do Equador, né? Então, eu acredito que será um confronto inédito. Claro, o Cruzeiro jogando em casa.
É outra história, né?
É outra história. E, para mim, favorito a vencer o jogo.
6:26.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Libertadores da América. Hoje tem Bahia e Nacional às 19 horas. Tem também Flamengo às 21h30 contra o Central Córdoba. E Palmeiras enfrenta o Cerro Porteño. Né? Jogo do Flamengo, Central Córdoba às 21h30, Júlio.
Jogo bom. Flamengo dentro de casa. Hoje o Maraca aí deve ter mais ou menos 50 mil, né? Nesse jogo dessa quarta-feira. O Flamengo que vai vir modificado, Zé, porque o Felipe Luiz... Ele já falou que não vai estar sacrificando jogadores. Ele vai sempre estar fazendo o rodízio. E hoje é o grande dia, porque o Pedro retorna hoje, né, ao time do Flamengo. Fez o trabalho de transição, não sentiu
nada. Já entra de primeira, como titular?
Não sei se vai ser escalado como titular, mas o Pedro está na lista dos relacionados e vai para o jogo de hoje. Se ele vai como titular ou não, né, isso aí vai ser uma decisão. Acredito eu que o Felipe Luiz não vai escalar ele de primeira como de titular. Ele deve entrar no decorrer do jogo. Agora, é um jogo que o Flamengo tem totais condições de vencer e vencer bem, né, para poder...
Até porque pelo adversário, né? Até pelo peso do adversário
pois
também.
Pois é, isso.
A questão do Nacional e Bahia. Agora, eu acho que o jogo difícil ficou pro Palmeiras, né? Com o Cerro Porteño. Também às 21h30 de hoje.
Mas não se engane não, esse jogo do Bahia também vai ser difícil. O Nacional do Uruguai é um time duro. É um time carraço jogando dentro de casa.
Eu acho que não tem jogo fácil, não. Você não conhece muito bem as equipes. É, né? Natural que você não joga, né? E a Libertadores são os melhores clubes desses países. Então é quem está vivendo um momento bom. Então todo jogo... Sempre é meio enrascado.
E aquele jogo que o time em campo não complica, a altitude complica, né?
Ainda tem
então,
isso, né?
Libertadores é um campeonato que, eu concordo com você, não tem jogo fácil.
Não tem jogo fácil, mas Flamengo e Palmeiras são favoritos para vencer os jogos.
O próprio Bahia também.
Sobretudo o Flamengo, porque vai enfrentar esse Central Córdoba, né?
Dentro de casa, né?
O Palmeiras joga em casa também, diante do Cerro Porteño. Para mim, Palmeiras, Flamengo são favoritos. A dificuldade do Bahia é que a gente não sabe como o Bahia vai se comportar atuando esta noite, né, fora de casa, né? Então vai enfrentar lá o Nacional. Mas se a gente for analisar o pé da letra, Bahia, Flamengo e Palmeiras têm elencos, entendeu? Para brilharem nessa Copa Libertadores.
O próprio Internacional também.
O próprio Internacional também. Já o Campeonato Brasileiro é uma outra situação. O Campeonato Brasileiro é uma competição de pontos corridos, é diferente. O Campeonato Brasileiro esse ano nos mostra uma competição mais equilibrada, no meu ponto de vista. Depois de ver a abertura da competição, a gente percebe, né? O próprio Internacional é uma equipe que investiu bem, reforçou bem sua equipe. O Alan Patrick, né? Um meia que você tão bem define como um dos melhores da posição, talvez o único hoje em atividade no futebol brasileiro.
O
melhor camisa 10 do futebol brasileiro. E o Internacional é uma equipe forte. A gente percebe no Campeonato Brasileiro um equilíbrio ainda maior. Mas na Copa Libertadores, gente, a tendência... o Brasil está muito bem representado, né? A tendência, sim, é esse ano a gente equiparar as conquistas da Copa Libertadores. Falta apenas um título, né, para que o Brasil encoste na Argentina, que durante muito tempo...
Predominou,
mas isso foi acabando nos últimos 6 anos, né, Fred? Só deu Brasil, a realidade é essa, só deu clubes brasileiros.
De 2019 para cá só dá Brasil.
Pois é, então, agora, se o Brasil for campeão esse ano, as conquistas ficam iguais o que seria já um fato que mereceria um registro muito especial, porque o Brasil soube correr atrás e de repente vai ter a oportunidade de equiparar as conquistas da Libertadores da América.
Muito bem. 6h31.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o senhor dos Santos, o Pedro Martins, disse estar otimista com o retorno de Neymar, depois de mais de um mês sem jogar e a possibilidade de renovar o contrato para além de 30 de junho, né? O Santos quer renovar o contrato com o Neymar, né? O Neymar volta a jogar logo, né? E vai fazer a diferença o Santos, né? Porque o Santos não está numa boa fase.
Não, não está. E mesmo o Neymar não estando ainda praticando, né, um futebol de excelência, né, completamente recuperado, a gente está voltando, né, de uma contusão, mas a presença dele no elenco do Santos, né, dá um toque diferente. Dá um toque diferente. Então a tendência do Santos é brigar, é lutar pela renovação contratual. O período de 6 meses, faltam o quê? Nós estamos já em abril, né? Faltam mais 2 meses, né, para que o Neymar encerre o seu contrato com o Santos. Então a tendência aí é de do Santos brigar pela renovação contratual do Neymar. E a gente fica naquela expectativa, né? É um jogador diferente? É diferente. É um jogador que já tem uma certa idade e as contusões e o histórico de contusões que preocupa. Mas ele voltando a jogar, certamente o Santos vai ter um brilho diferente.
Muito bem, a gente fatura e volta daqui a pouquinho com mais informações no Gabriela Esportiva, aqui na Gabriela FM.
102,9 Gabriela Esportiva.
h 42, Júlio César, Champions League, né? Encarar Rafinha, Lewandowski e Yamal nesta temporada não tá sendo fácil para ninguém, né? O Barça goleou aí o Borussia por 4-0, Júlio.
Excelente placar, esse é o primeiro jogo, né? Vai ter o jogo de volta. Acredito eu que o Borussia não consiga reverter esse placar diante do Barcelona.
Difícil.
Né? Muito difícil, o Barcelona um time ajustado, afiado, né? E conseguiu um feito grande para a partida de volta. Apesar que são escolas diferentes, né? Borussia sempre foi time duro de se bater, mas ultimamente tem caído pelas tabelas. Né?
Time de ponta do
futebol alemão. Antigamente era difícil você ver o Borussia tomar uma goleada desse, mas a gente tem que entender do outro lado também, tem um time ajustado, afiado, com um ataque super poderoso e que conseguiu uma excelente vantagem. Rafinha, coisa que o Real Madrid não fez,
Rafinha,
né?
Rafinha joga muito lá, mas cá...
Não. Não é só Rafinha, não. O Vini também. O Rodrigo também. O que eles jogam no Real, no Barcelona, não consegue repetir a mesma intensidade.
Equipe já está bem
seleção
sintonizada, né? Bem,
não,
bem
isso afiado. Lógico que facilita, porque os caras estão juntos todo dia treinando, né? Então, lógico que facilita.
Mas isso, gente, não é nada normal. Quanto tempo o Messi ficou sem jogar absolutamente nada na seleção? Não é isso? Exatamente. Só jogava no clube.
Aí desencantou na última Copa do Mundo.
Desencantou e aí a intensidade não parou mais.
Na realidade, o Messi até jogava na seleção. Ele não conseguia conquistar títulos, né? E para ele só faltava um Mundial. Eu pensava que o Messi iria encerrar a carreira sem o título Mundial de Seleções. De mundial, de clube ele
mas
tem,
depois, né, que o Mundial veio, Júlio, ele nunca mais conseguiu fazer aquelas partidas apagadas, né? Sempre foi uma coisa diferente, positiva, com intensidade. Sim, na seleção argentina.
Ele já está na idade beirando os 40. Então já começou a pegar aqueles times pequenos e o Messi agora só está rodando para pegar o dinheiro.
Só para, né, pegar o capim.
Olha o futebol que ele está, Estados Unidos. Não é futebol referência pra ninguém. Mas lá ele é rei. Como o Cristiano Ronaldo também é onde tá. E por aí vai, né?
É, só no dividendos.
Ô Tony, Paris Saint-Germain também fez um jogo hoje às 16 horas.
Sim.
E também venceu o Aston Villa.
Uhum.
E assim eles vão. Fechou a primeira rodada aí das quartas de final. E já temos alguns jogos aí, como teve a diferença de gols, sempre deixando com mais dificuldade a outra equipe, né? Praticamente só o primeiro jogo do Bayern contra o Inter de Milão, que foi a diferença de um gol somente, 2-1 para o Inter de Milão.
Acredito que desses resultados, para mim, já está definido é o Barcelona.
É, 4-0, você reverter 4-0 é muito difícil.
Agora,
né?
O Real Madrid tem time para reverter? Tem, só que o problema é que ele joga
fora
na casa
de casa
do City.
É. Né? Do Arsenal.
Se
Arsenal.
O segundo jogo fosse cá no Santiago Bernabéu, era outra história, mas é lá. Mas time para reverter ele tem. Sim. Agora o Borussia não tem time para reverter em cima do Barcelona.
É, e a diferença é muito grande, 4 gols. Né? Aí fica
aí.
Tem
que marcar aí, e não tomar gol nenhum, né?
Exatamente. Aí fica difícil. Contra o Barcelona fica, né, embaçado, como dizem os meninos aí. Pois é, no oferecimento de Infolaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222. Ilhéus e Léo do Coco. Água de coco no atacado e no varejo para Ilhéus e região. Instagram, Léo Itália S1, fone zap 739-9850-0700. Só falta água de coco aqui pra gente, né? Falar pro Léo do Coco. Léo do Coco, né?
Com S, né?
É, Léo do Coco com... Não, é Itália. Léo Itália S1. Léo Itália. Léo Itália S1. Traga água de
por
coco.
Por que Léo Itália S1?
É, pô, ele é italiano. Ele é descendente de italiano.
Já morou lá.
Exatamente. Então traga essa água de coco italiana aí pra gente ver se é boa mesmo, né?
Mas nós somos servidos com água de coco aqui na primeira, há uma semana atrás.
É? Ué, eu não tava aqui não.
Água de coco muito boa.
Quer dizer que quando eu não tô aqui, a água de coco vem, né?
Foi, saiu.
Tá bom. 6h46.
Alô, galera, eu sou o Ari Pebê do Cacau com Leite. E eu também tô ligado no Gabriela Esportiva. Esse programa que vicia e sempre abraça.
6h46, Zé Maria, o Bahia conheceu nesta quarta-feira seu adversário na terceira fase da Copa do Brasil, em sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol, CBF. O tricolor foi emparelhado aí com o Paysandu. Os confrontos serão em formato de ida e volta. A primeira partida será realizada em Belém do Pará, né, no estádio Mangueirão ou no Curuzu, né, estádio ainda a ser confirmado. A definição da vaga para as oitavas de final ocorrerá na Casa de Aposta Arena Fonte Nova em Salvador. Em caso de empate no placar agregado, após os dois jogos, a decisão será definida por meio de cobrança de pênaltis, conforme o regulamento da competição, Zé.
Tem elenco para vencer os dois jogos.
É?
Né? Tem elenco para vencer os dois jogos. Acho que nesse sorteio aí, o Bahia vai avançar para a próxima fase, sim, da Copa do Brasil.
Muito bem. 6h47.
Gabriela Esporte. Ele está em sexto e ele vencendo, ele assegura sua classificação sem precisar de participar dos play-ins. E o sétimo e oitavo, praticamente com a campanha muito parecida à do Golden State, vão disputar o play-in e vão fazer mais jogos para tentar conseguir chegar até as finais.
Muito bem. A rodada desta quarta-feira, né, será marcada por dois encontros, né, marcada por encontros mais esperados da temporada 24-25, após ir para o Los Angeles Lakers em uma troca, né, que chocou os fãs do basquete, o Doncic volta à cidade de Dallas para enfrentar os Mavericks pela primeira vez, né, como visitante. A expectativa é de que o esloveno, né, que deixou aí saudades no Texas, receba manifestações de carinho dos torcedores do Maverick, né? A partida será às 20h30, horário de Brasília. Aí como é que é essa coisa? O cara jogava no time antes, agora volta como adversário.
E o Dallas também precisa de vencer essa partida, porque o Dallas, depois dessa troca, o Dallas caiu na campanha, né? Fez uma campanha pior sem o Luka Doncic, com a contratação, a chegada de Anthony Davis, que se contundiu, apesar de ser um grande jogador. Só que o Dallas precisa manter essa classificação para disputar o play-in. Então ele precisa também jogar. Agora, em outros momentos, o jogador, quando sai de uma equipe por escolha própria, ele acaba sendo ovacionado negativamente. E nesse caso, o Luka Doncic nunca pensou em sair do Dallas. Então a torcida do Dallas, né, do Mavericks, né, essa turma toda gosta dele, é um ídolo, né, e ele provavelmente lá vai ser ovacionado, porém positivamente.
Como um amigo nosso no hospital, né? Ó, meu fã, como é que é meu fã? É, meu ídolo.
Eu soube aí, ainda não conversei com o médico, não. Né? Mas é.
Ah, meu Deus do céu.
Quem é ídolo, né? Em qualquer lugar.
Em qualquer lugar. O programa de hoje vai ficando por aqui. 7-2.
102,9. Gabriela Esportiva.
Vamos por ordem de idade, né? Os mais novos primeiros. Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Café. Nas considerações finais, viu, Fred? Eu quero lembrar aqui aos amigos que o nosso embaixador de Ilhéus em Almadina, Marcelo dos Antão.
Esse é fera, hein? Esse é fera do vôlei.
Ele conversou no final de semana comigo e Marcelo disse: olha, Zé Maria, a cidade de Almadina está ansiosa para realizar um programa itinerante do Gabriela Esportiva.
Rapaz, estamos com moral, hein?
Gostei.
Manda ele preparar um café lá para
a audiência é grande em Almadina, não só Almadina também. Aquele eixo ali, Almadina, Quaraci, entendeu?
Ibicaraí, onde você reinava.
A gente tem. Ibicaraí eu nem falo, né? Ibicaraí eu nem falo. Mas, por exemplo, em Quaraci tem um grupo enorme, né? E acompanha o Gabriela Esportiva. A gente abraça os amigos de lá, capitaneados pelo Geo Almeida, que é um repórter esportivo top de linha, entendeu? Tem história, tem tradição no Campeonato Intermunicipal. Então hoje eu quero finalizar o programa aqui abraçando os amigos da nossa querida Almadina.
A Suíça do sul da Bahia, viu? Lá faz um friozinho gostoso, principalmente agora nessa época do ano, outono e inverno, é maravilhoso lá em Almadina. Eu vou mandar um abraço também pro nosso amigo Ciso Boy, né?
Tarciso Pereira.
Gente finíssima.
Um ser humano muito religioso.
Muito bom. Jorjão da Ceplac.
Amanhã, quinta-feira, é dia dele ir pra missa, meio-dia,
missa da Misericórdia.
Ele,
né?
Não perde, boa. Ele não perde.
Lá em Itabuna, na igreja de São José, pela manhã, na Catedral de São José, e à noite, no bairro Nova Itabuna, com o padre Tony. É maravilhoso.
O Tarciso era muito violento.
Eu sou batista.
Quando jogava voleibol.
Eu sou batista, mas a Missa da Misericórdia é diferente.
O Tarciso, quando era muito violento, quando era mais jovem, jogava na seleção de voleibol e gostava de bater de murro na bola.
Ô, gente.
Era muito violento. Ele, com a religiosidade, né? Família levou ele e ele começou a melhorar muito. Hoje ele é uma pessoa muito mais tranquila.
Ele tinha uma cortada também, né? Com intensidade.
Júlio César, ele tem que deixar a referência, né, velho?
Rapaz, eu vou finalizar minha participação dizendo que o Bahia foi escalado por Rogério Ceni e já está em campo com Ronaldo no gol, Arias, David Duarte, Canu e Luciano Juba, Eric, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli, Eric Pulga e Lúcio Rodrigues.
Pronto.
Força máxima para o time do Nacional do Uruguai.
Muito bem. É. Gente, boa noite.
Deixa eu mandar um abraço aqui, meu amigo Denis.
Tá ouvindo, Acarajé?
Não, Denison é o campeão baiano de sinuque.
Ah, tá.
O homem que sabe pegar no taco.
Mas ele não enfrenta o
lá em Itabuna,
o
sempre,
indiano, só,
sempre teve fera no sinuque.
Não, né? Mas ele é amigo do indiano, parceiro do indiano. Viajam juntos para competições.
Krishna Kuman.
É torcedor do Vasco, ele. O Denis é torcedor do Vasco, seu colega.
Rui Chapéu e Itabuna também foi um dos grandes campeões aí, né? Rui Chapéu, da Itabuna tem uma escola. É muito forte daí. No
depois, se quiser, Maria melhor aí. Mas eu pedi ao Denis para dar uma aula aí de como deve pegar no
Zé
taco.
Maria não pode.
Vai jogar sinuque.
Mandar um abraço aqui também, meu Tony, para a turma do voleibol daqui de Léo.
Zé Maria tá pegando
Zinho, Biquinho, Lupito, Martoni.
Pronto.
Já que falou em Ciso Boy, vão ficar com ciúmes. E essa turma toda aí é Tarrique, nunca mais
eu. Luciano Pinho, né?
Luciano Itabuna aí. Luciano Pinho é gente de Itabuna. Próprio Ciso Boy.
Mandar também um abraço pro pessoal da pesca, que foram campeões fora, disputando uma competição aí.
Daqui
de Léus fazem parte da seleção brasileira de pesca.
É. Mas a pesca pega traíra?
Aí eu não nosso posso... amigo Peixe Boi, neto de Dona Maria, é primo de Diogo.
Depop é um dos campeões aí também, viu?
Amanhã vamos falar sobre essa galera que sabe pegar na vara. Pra pescar. Pra pescar.
Valeu, pessoal. Pra pescar. Vamos embora. Vambora que vem o Top 15 Gabriel FM, as 15 músicas mais tocadas da nossa programação. Você acabou de ouvir o Gabriel Esportivo no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus e Léo do Coco. Água de coco no atacado e no varejo para Ilhéus e região. Instagram Léo Itália S1. Fone zap 739-9850-0700.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.